Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 6. Conscientes do inimigo, das armas e das estruturas que se opõem à vida da nova criatura em Cristo Jesus, parte 1. No capítulo anterior, abordamos o aspecto de que o Senhor, por meio das Escrituras, adverte aos cristãos de que no mundo presente há uma acentuada oposição a eles e que procura atuar muito intensamente contra a forte convicção de entendimento da simplicidade de acesso à vida que lhes é oferecida pelo Pai Celestial em Cristo Jesus. Embora as Escrituras ensinem que os cristãos, como remidos pelo sangue de Cristo, já não são mais considerados como sendo do presente mundo, as Escrituras também ensinam que os cristãos continuam sendo alvo das oposições que resistem à vontade e à soberania de Deus. E isto, pelo fato de os cristãos ainda viverem e andarem no mundo enquanto estão no corpo natural. Aspecto abordado mais amplamente no tema O Cristão no Mundo em Geral. Entretanto, nas mesmas Escrituras, o Senhor não se restringe a somente mencionar que há uma oposição acentuada contra a vida dos cristãos no mundo, mas ele também expõe com clareza quais são as fontes e as maneiras pelas quais estas oposições procuram se manifestar no mundo. Além de mencionar e instruir objetivamente nas Escrituras que os cristãos têm inimigos no mundo, o Senhor, também por meio das Escrituras, menciona e ensina os cristãos sobre a natureza dos seus inimigos, assim como sobre as armas e estruturas que estes utilizam para tentarem realizar as suas oposições. A começar pelo pecado, conforme abordado detalhadamente no tema O Evangelho da Justiça de Deus, e pelas concupiscências e paixões da carne e dos olhos, conforme abordado também no tema O Evangelho da Paz, é crucial cada cristão estar consciente do fato de que há múltiplos aspectos que procuram militar contra a sua condição de nova criatura em Cristo Jesus. E isto, para que um cristão também se encontre consciente sobre as provisões que lhe são concedidas no Senhor para não ser derrotado por estas oposições. Uma vez que as oposições ao cristão existem ou de fato são reais, não é benéfico ao cristão adotar posturas em relação a elas como se simplesmente não existissem, pois o simples fato de ignorar algo existente como se ele não existisse não torna o que é real em algo irreal. Pelo fato das oposições que almejam e lutam para afastar os cristãos da permanência em Cristo Jesus serem muito acentuadas, agressivas e investidas de um grau de poder não desprezível, as ações de um cristão, com o objetivo deste vir a tornar-se consciente sobre estas oposições, também não deveriam ser realizadas de qualquer forma ou desprovidas dos cuidados que o Senhor instrui para cada indivíduo adotar em relação a elas. O entendimento ou o discernimento das oposições que se levantam contra a vida de um cristão, bem como a maneira de resisti-las, também devem ser obtidos junto ao Senhor Jesus Cristo, assim como é pertinente a qualquer outra ação na vida de um cristão. O Senhor sabe instruir e guiar um cristão a fazer o bem, mas ele também sabe instruir e guiar um cristão a compreender o mal e resisti-lo em conformidade com a luz e com o reino celestial. Assim, em tudo um cristão é chamado a ver a vida segundo a luz que há no seu Senhor Jesus Cristo, o que também se aplica, de forma especial, à questão de perceber com sobriedade aquilo que faz oposição à vida deste cristão, conforme exemplificado abaixo. 1 Pedro 5, 8 até 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Além de ser chamado para estar consciente e sóbrio segundo a luz de Cristo com vistas a realizar a vontade de Deus, um cristão também é chamado a andar na sobriedade da luz do Senhor pelo fato de que todos os cristãos têm um inimigo que almeja destruí-los por completo se assim lhe for permitido. Desta forma, é crucial observar com muita atenção o último texto exposto acima, pois nele não está declarado que o diabo, por si mesmo, tem poder para tragar pessoas para as trevas e para a destruição, mas que o diabo tem uma medida de poder para fazê-lo quando as pessoas deixam de lado a sobriedade que podem obter junto ao Senhor por meio do exercício da firme confiança e fé em Cristo. Portanto, uma das razões centrais pela qual o Senhor chama os cristãos para se achegarem com confiança a Ele visa conceder-lhes nele a firme convicção de entendimento sobre como é a vida em Cristo, mas também como é a vida dissociada da permanência em Cristo, pois é na carência de sobriedade e vigilância segundo a luz de Deus que uma pessoa abre espaço para o diabo enredá-la em suas artimanhas e sutilezas. Conforme mencionado no capítulo anterior, o diabo não atua na luz e na verdade. O diabo não expõe seus propósitos de forma clara e explícita, antes procura fazê-lo por subterfúgios e caminhos indiretos. Razão pela qual, o cristão precisa estar munido de sobriedade para não ser enredado pelas múltiplas formas do engano. Deus convida as pessoas à salvação e à novidade de vida em Cristo de forma objetiva, direta, clara e específica, permitindo que cada indivíduo faça a opção ou não pelo Evangelho Celestial. O diabo, porém, não age assim. O diabo, como o pai da mentira, como aquele que atua segundo a eficácia da mentira e do engano, e não da verdade, procura enredar as pessoas por meios indiretos e sorrateiros, os quais, por sua vez, acabam tendo a sua eficácia naqueles que estão em condição dissociada da luz de Deus ou naqueles que estão desatentos às maneiras do diabo atuar. Ter expectativa de que o diabo vai atuar às claras, na luz, de forma sincera e transparente como Deus o faz é estar amparado em expectativas falsas e errôneas, pois uma vez que o diabo é caracterizado como o príncipe das trevas, ele em tudo somente pode operar como trevas. E por isto, a própria luz que ele alega apresentar é trevas, não é uma luz verdadeira, mas uma falsa imitação do que é a luz do Senhor. O uso do engano, da mentira, da tentativa falsa de apresentar luz, e assim por diante, é próprio ao diabo. E é assim que as suas ações devem ser vistas em tudo o que ele faz. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nestes últimos textos, podemos notar mais uma vez que o diabo de fato é detentor de certas medidas de eficácia e poder, conforme já vimos no texto de 1 Pedro. Porém, igualmente podemos observar acima que esta eficácia é limitada a enredar e enganar aqueles que não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, aqueles que não se dispõem a receber a Cristo como expressão da salvação e da verdade ou, ainda, aqueles que não permanecem em Cristo Jesus. Assim, o fato de as Escrituras mostrarem que o diabo atua segundo a sua eficácia visa evidenciar aos cristãos que o diabo tem uma maneira própria de atuar, mas também que o diabo se utiliza de ferramentas, armas ou meios específicos para exercer a eficácia e o poder que ainda lhe são permitidos exercer. Em outras palavras, o que estamos procurando destacar neste último aspecto é que ainda que o diabo não esteja atuando diretamente e pessoalmente em alguma ação, se houver uma ação em curso que seja fundamentada nas trevas, na mentira, nos prodígios da mentira ou no engano, também nesta ação em curso, a eficácia do diabo está em atuação. Ou seja, quando o Senhor chama os cristãos para a sobriedade e vigilância em conformidade com luz que há em Cristo, para que eles não venham a se ver enredados pelo diabo, o Senhor está chamando os cristãos para a sobriedade para serem guardados também do mal que o diabo intenta para com eles por qualquer meio que este queira enredá-los. Dito ainda de outra forma, uma vez que o diabo procura exercer a sua eficácia e poder por meios indiretos e por subterfúgios da mentira e do engano, para um cristão resistir ao mal que o diabo intenta contra a sua vida, este cristão também é chamado por Deus a resistir a todos os meios, armas ou estruturas pelas quais o diabo o quer enredar. Portanto, ter consciência da necessidade de sobriedade e vigilância para resistir o diabo também engloba estar consciente da necessidade de sobriedade, vigilância e resistência em relação à atuação indireta do diabo por meio de suas armas e das estruturas que se prestam a serem utilizadas pelos poderes das trevas. No tema O Evangelho do Criador e o Evangelho da Justiça de Deus abordamos o aspecto de que o diabo quer enredar as pessoas por meio do pecado para gerar ruptura do relacionamento com o Senhor. Porém, quando também é destacada a necessidade de os cristãos estarem conscientes sobre os meios pelos quais o diabo atua para enredar as pessoas no pecado, podemos ver que o Senhor chama os cristãos a perceberem e igualmente estarem atentos, de maneira específica, também às formas mais amplas pelas quais o diabo procura enredar as pessoas. Assim, parte da consciência sobre o contexto do qual uma pessoa foi salva pelo Senhor é dado a conhecer pela exposição das características do pecado e do jugo que estão associados a este contexto. Porém, uma consciência mais acurada sobre como o diabo procura afastar as pessoas da comunhão com o Senhor também é concedida por Deus pela exposição das nuances ou variações pelas quais o diabo procura realizar os seus intentos. No tema O Evangelho da Justiça de Deus, abordamos o aspecto de que o diabo utiliza proposições de tentações para procurar enredar as pessoas, mas neste mesmo tema, também vimos o aspecto de que Deus chama os cristãos a agirem preventivamente para nem entrarem na esfera mais acentuada da tentação. Considerando, então, que os propósitos do diabo ou Satanás, cujos termos também significam respectivamente enganador e adversário, são: 1. Apartar as pessoas da simplicidade que há em Cristo Jesus; 2. Cegar os olhos do entendimento dos seres humanos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus e de Cristo que o Pai Celestial faz resplandecer na face de Cristo; e 3. Produzir nas pessoas uma rejeição ao amor da verdade a fim de aprisioná-las à mentira e às trevas. Podemos ver que os ardes do diabo evidentemente não devem ser vistos levianamente e sem a devida atenção e sobriedade. No capítulo anterior, já mencionamos que uma vez que o propósito eterno de Deus é convergir tudo e todos a Cristo, e que o propósito do diabo é não convergir tudo e todos a Cristo, mas afastá-los do Senhor, torna-se também necessária uma percepção mais ampla sobre os meios, agentes ou artifícios que o diabo procura usar na tentativa de realizar os seus intentos. Por isto, os cristãos precisam estar conscientes de que o conflito ao qual estamos fazendo referência se manifesta por todo o mundo e a todos os cristãos. Em todo o mundo, o diabo procura afligir as pessoas com seus mesmos objetivos. E em relação a estes, os cristãos deveriam estar conscientes para resisti-los em fé para que o diabo não alcance vantagem sobre eles, conforme também Paulo menciona no texto a seguir. 2 Coríntios 2, 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quer por tentar usar as riquezas, entretenimentos, opressões, ameaças, filosofias gregas ou judaicas, e assim por diante, para afastar as pessoas da justificação pela graça em Cristo Jesus, mediante a fé, e da comunhão com o Senhor, a oposição das trevas é real. E um cristão que lê as Escrituras com atenção pode perceber que ninguém pode negar a existência real e atuante do mal e do diabo sem com isto também tentar negar as próprias Escrituras. Similarmente, não adianta um cristão se abster de aprender sobre os textos que citam o mal e o diabo pensando que, com esta ação, estará protegido do mal ou pensando que a ignorância sobre o mal impede do mal agir contra ele. O mal é mal, e por isto, ele não é compassivo e generoso com os ignorantes. O mal ou o diabo é cruel e perverso com todos que permitem que ele atue em suas vidas. Diante disso, o Senhor Jesus Cristo alertou a todos sobre os objetivos vis e cruéis do mal, conforme segue. João 10:10a. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Assim, quando uma pessoa, mesmo sendo cristã, caminha dissociada da luz que lhe é oferecida pelo Senhor, ela passa a caminhar no mundo de uma maneira vulnerável em que pode passar a ser envolvida pelos efeitos das trevas por meio de múltiplas formas ao ponto de não mais saber para onde está indo. João 12:35b, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Se olharmos ainda para o livro de Provérbios, podemos ver que em uma das suas abordagens, é narrado sobre um jovem com falta de prudência ou um jovem que não estava consciente do fato de que o mal estava pelas ruas e pelas encruzilhadas da sua cidade. E este jovem tornou-se vítima de abusos e destruição por causa da sua ingenuidade, da sua falta de entendimento do mal e por falta de prudência para com o mal, mostrando-nos que a ignorância de forma alguma lhe serviu por proteção. Portanto, por criarem as suas próprias imagens ou conceitos do que é a vida cristã e de como Deus deveria protegê-los, muitos cristãos incorrem em imprudências similares ao jovem do livro de Provérbios ou acabam por serem achados como alvos fragilizados diante do mal por não discernirem que as trevas atuam por multiformes caminhos. Há muitas pessoas, e até cristãos, que resistem em buscar uma maior conscientização sobre a de como a vida é e de que nela há reais ações malignas e das trevas, inclusive muitas vezes revestidas da aparência do bem. Razão pela qual, também esta postura é dos motivos que ampliam o sofrimento no mundo. É necessário e benéfico, então, ao cristão saber que enquanto o Senhor, por meio do seu Evangelho, oferece de forma verdadeira e transparente a vida segundo o reino celestial para todo aquele que a quiser receber pela fé em Cristo Jesus, os poderes das trevas atuam pelo que é denominado nas Escrituras de ciladas do diabo, conforme também é exemplificado a seguir. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Muitos são os ardes de Satanás, mas todos são baseados na mentira, no engano e corrupção da verdade e da justiça, assim como todos almejam dano e destruição àqueles aos quais são direcionados. E por isto, todo cristão deveria discerni-los em Cristo Jesus para também evitá-los, resisti-los e rejeitá-los. Relembrando aqui mais uma vez o texto de Hebreus 5, e alguns outros, gostaríamos de reiterar novamente que um cristão, por meio do fortalecimento na palavra da justiça de Deus, é chamado pelo Senhor para discernir o bem, para se apegar ao bem e para praticá-lo. Porém, um cristão também é chamado para discernir o mal para se afastar dele e não ser praticante ou cúmplice daquilo que é contrário à vontade do Senhor para a sua vida, conforme segue exposto em vários textos abaixo. Hebreus 5, 13 até 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 1 Pedro 3, 10 até 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Efésios 5, 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. 1 Pedro 4, 1-3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. 1 Tessalonicenses 5, 21-22. Julgai todas as coisas, retendi o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Quando o Senhor instrui aos cristãos a discernirem tanto o bem como o mal e para absterem-se de toda a forma de mal, nas mais diversas aparências ou formatos em que este possa vir a se apresentar, o Senhor confere esta instrução para o bem dos cristãos e porque o amor e o temor do Senhor não condizem com uma vida de comunhão com o mal. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer, odiar, o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 1 Coríntios 13, 6. Ó amor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.